Cumprimentar os colegas vereadores, a assessoria jurídica, doutor Marcos, os funcionários da casa. Hoje dá as boas-vindas aí para o José Itamar, concursado aí da Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos. Bem-vindo. A dona Andressa, a Andressa Piscinin Mafioletti, né, secretária de Administração e Captação de Recursos, está aí hoje para falar sobre suas atividades na administração Capelini Chicão. E declaro aberta essa sessão solene, essa sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2025. Então temos um projeto de ordem do dia, passamos a leitura do nosso assessor jurídico, doutor Marcos, para que os senhores vereadores possam apreciar o projeto de ordem do dia.
Então, recebemos ofício 129/2025 do Executivo, encaminhando o projeto de lei número 72/2025, alterando a lei municipal 1791/2025, que dispõe sobre o parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa e da outras providências. Então, essa lei veio recente aqui, tinha uma falha que eu acabei também não percebendo o erro aqui, mas é o seguinte, a lei previa que, no inciso 1º do artigo 2º, aos contribuintes que efetuarem o pagamento integral de débitos vencidos, o projeto anterior, vencidos até 30 de junho de 2025. Porém, o detalhe é que não poderia autorizar o parcelamento de débito vencido no mesmo exercício financeiro, então, no ano de 2025. Então, essa, em razão do princípio da anterioridade e tal. Então, por isso veio esse projeto de lei autorizando, então, o pagamento, aplicando então o refis aqui até o dia 31 de dezembro de 2024. Inicia-se então até. Então passou o inciso 1º então, do artigo 2º, que é o que está alterando, aos contribuintes que efetuarem o pagamento integral de débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024. Em vez única, até 23 de dezembro de 2025, será concedido remissão de 100% dos juros e multa de mora. Então, a única alteração aqui no projeto, em relação ao anterior, é a data fim dos débitos vencidos, que é 31 de dezembro de 2024 e não 30 de junho de 2025, conforme constou no projeto anterior, conforme está na exposição de motivos. A exposição de motivos, então, dispõe o seguinte: o projeto de lei 72/2025 tem por escopo alterar a lei municipal número 1791/2025, que dispõe sobre o parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa e dar outras providências. No presente projeto de lei, apenas alteramos a data de vencimento dos créditos tributários e não tributários que podem ser alcançados pela Lei 1791/2025. Na lei original, constou que os créditos vencidos até 30 de junho de 2025 poderiam ser parcelados. Mas, melhor analisando nossas condições de sistema, é mais seguro para evitarmos conflitos que somente os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024 sejam alcançados pelo Refis 2025. Assim, com a presente medida, buscamos corrigir os rumos da lei, ficando a data de 31 de dezembro de 2024 para créditos tributários e não tributários vencidos a serem parcelados ou remidos na forma da Lei 1791 de 2025. Assim, mais uma vez, Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, o Nilton João Caperini, prefeito municipal. Então está correto este projeto aqui, corrigindo a lei aprovada aqui, e eu tive culpa aqui no erro em razão do princípio da anterioridade, então tem isso, essa vedação também. Mas, então a sugestão é pela aprovação do projeto, sim. Então.
Algum dos senhores vereadores tem alguma dúvida quanto ao projeto 72-2025? Na verdade, o projeto só está fazendo a correção de data, né? Que é 31 de junho de 2025 para 31 de dezembro de 2024, né? Então, não temos dúvidas, colocamos o projeto em votação. Projeto que altera a Lei Municipal nº 1791-2025, que dispõe sobre o parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários inscrito ou não inscrito em dívida ativa e dá outras providências. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto de lei número 72/2025 aprovado por unanimidade. Não temos mais projetos de ordens do dia, passamos aos vereadores inscritos. Então, vou pedir que o vice-presidente Aristeu assuma os trabalhos para que eu possa exercer o direito de fala. Então, dispensa as cordialidades, vamos começar aí, tá ok? Hoje só quero fazer um reconhecimento à Secretaria de Obras, secretaria que está trabalhando na Estrada do Carmo, uma estrada que eu mesmo fui muito criticado quando, no período eleitoral, ali que a empresa que fez a retirada do mato de pinos, lá da localidade do Carmo, a empresa Carol Agroflorestal, né? Então, muitos daquela localidade criticavam pela a empresa, naquele período, foi um período de muita chuva, que a empresa não deveria ter o direito de retirar a madeira naquela época, né? Eu mesmo defendi que a empresa deveria tirar, porque era a safra deles, né? Na época, lá a região, a fazenda era do falecido Podalírio, onde que se extraía cascalho, ele dava cascalho para o pessoal fazer a manutenção das estradas, né? Então, só para fazer uma... Foi tema crítico-político naquele período eleitoral, né? Então, só para fazer um reconhecimento hoje à Secretaria de Obras, que está fazendo um trabalho de alargamento daquela estrada, um trabalho de retirada do material grosso das valetas, né, para facilitar a drenagem, e um futuro patrulhamento daquela estrada vai ficar em perfeitas condições. Então, hoje, a Secretaria de Obras, os funcionários, o pessoal das caçambas, o pessoal das patrolas, da carregadeira, estão fazendo um trabalho, procurando fazer um trabalho de excelência para aquela comunidade. Hoje, eu diria, a Estrada do Carmo é referência em qualidade de rodagem, né? Então, está de parabéns aí, Secretaria de Obras, pelo trabalho que está fazendo nessa estrada. Às vezes a gente está no mercado, no posto de combustível, e tu vê pessoas de fora gavando a administração, né? Então, eu quero deixar aqui meu reconhecimento para essa secretaria pelo bom trabalho que está fazendo. E dizer que a gente estava certo quando estava defendendo a administração e, graças a Deus, tivemos êxitos nessa eleição, né? Então, parabenizar aí pelo bom trabalho, aí, Capelino e Chicão. Por hoje seria isso. Muito obrigado. Obrigado ao vice-presidente Aristeu. Próximo vereador inscrito, o vereador Clóvis. Clóvis, pode falar do teu microfone? Pode usar a tribuna, vereador Clóvis.
Cumprimento o presidente, os demais colegas, nosso assessor, público presente. Hoje, uma pessoa ilustre aí, começando os trabalhos aí, nosso amigo Itamar aí, seja bem-vindo à casa aí. E bom trabalho aí junto com o pessoal aí. Hoje é só um projeto, então, bem tranquilo, né? Mas eu esperava que tivesse mínimo mais um projeto nesta casa. Estou sabendo, né, que o grupo de danças de Monte Alegre dos Campos, grupo Marca dos Campos, fez um pedido também de um auxílio financeiro para o poder público para auxiliar eles no, na questão das despesas, né, que o grupo é bom, o grupo só que tem bastante pessoas integrando, né, e os custos são grandes. Então, o prefeito vem auxiliando outros esportes aí, muito bom que faz isso, porque eu acho que todo o pessoal que estiver envolvido nos esportes, eles não têm menos tempo para, às vezes, outras coisas que não faz bem, né? Então, nessa cultura, este grupo de danças é um grupo que está envolvido muitas famílias, e começa das crianças até os adultos. Acho que o melhor investimento que o poder público pode fazer é nas crianças, que serão nosso amanhã. É onde educa, é onde começa os primeiros passos, e começando bem, termina bem. Mas, certa hora dessa, o prefeito também auxilia este grupo aí, que são merecedores aí. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clóvis. Então, não temos mais vereadores inscritos, passamos às lideranças de partido. Liderança do PP, vereador Jonas.
Vou passar para o vereador Beto, presidente.
Então, o vereador Jonas cedeu espaço para o Roberto Poleto.
Queria saudar os presidentes, os demais colegas, as meninas da casa aí, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, dar as boas-vindas também para o Itamar, né, começando os trabalhos aí na casa, né? A Alessandra Piscinin também, Andressa Piscinin, desculpa, que daqui a pouco vai falar para nós aí, né? Expor um pouco o trabalho dela aí. Hoje eu queria dar as boas-vindas ao empresário que está começando os trabalhos em Monte Alegre. Já estava aqui, na verdade, o Zanotto, né? O Zanotto pegava uva na localidade da Saúde. Hoje ele, essa semana, começou os trabalhos daí para fazer uma nova cantina ali perto de casa, em São Francisco, né, onde vai ser industrializada a uva, né? Então, a quantidade é bastante grande. Queria dar as boas-vindas aí para o Vinho Pérgola, né, do Zanotto. Que seja bem-vindo aqui no município, né, que a gente precisa de pessoas assim, né, que acreditam no município, né. E também dizer que a prefeitura tá auxiliando, né, várias máquinas da prefeitura estão lá ajudando, né, na terraplanagem, né, mais do que certo, né, ajudar para que ajudar esse tipo de pessoa, né, que vem aí, que nós precisamos mesmo. Então, a prefeitura está fazendo certo, parabéns à administração aí, Capelino, Chicão, né, secretário também. E era isso, presidente. Só dar os parabéns mesmo para essa gente. Obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Liderança do MDB, vereador Wagner.
Boa noite, presidente, doutor Marcos, demais colegas, Andresa. Parabenizar aí o nosso amigo Itamar, que também hoje está começando aí. Seja bem-vindo à casa. Hoje também vou ser bem breve. Só deixar um pedido para a administração pública, para que, se possível, procurasse as empresas que trabalham na retirada de madeira no município, para pedir para eles não deixar, pelo menos não por muito tempo, toras e madeiras, às vezes praticamente quase dentro das estradas. A semana passada eu presenciei, se o motorista não fosse cauteloso, provavelmente nós teria uma batida, um acidente, em função das toras que estão ficando, às vezes os restos, ou fica para trás, que eles deixam praticamente dentro da estrada. Então, pedir para a administração procurar essas empresas e pedir para eles fazerem a retirada desse material que é deles, né? Provavelmente compraram, e então fazer essa retirada. Também quero parabenizar a empresa Zanotto, né? Que está começando os trabalhos ali na localidade de São Francisco. Vai ser provavelmente aí a primeira vinícola, digamos assim, de uma grande expressão, né? No nosso município, e que venha muitas dessas empresas que é necessário para o município, né? Então, só mesmo dar os parabéns ali na pessoa do Dalvir, também, que é o coordenador do Zanotto aqui no município. Então, deixar os parabéns aí. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Wagner. Então, não temos mais lideranças hoje. Vamos passar, então, para que Andressa Piscinini Mafioli, secretária de Administração e Captação de Recursos, faça as suas colocações aí. Se tiver algumas perguntas durante o pronunciamento, aí os vereadores podem fazer o questionamento.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, Valdemir, o assessor jurídico, doutor Marcos, senhores vereadores, todos os presentes nessa casa legislativa e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, né, agradeço o convite para participar dessa sessão e poder apresentar um resumo do trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Administração, especialmente no setor de captação de recursos, que é a minha principal atribuição. Nos últimos 5 anos, de 2021 a 2025, atuamos fortemente na busca de recursos junto às plataformas, né, federais, estaduais e também em diversos editais hoje que o Estado está abrindo, e a gente tem que estar sempre com o olho vivo, né? Esse esforço, então, possibilitou conquistas importantes que faço questão de compartilhar com os senhores. Apresento, acho que foi entregue a vocês, um gráfico, né, com a evolução das receitas federais, que demonstram uma forma clara o quanto conseguimos avançar. Então, esse gráfico que foi entregue a vocês, ali em cima, ele tem emendas disponibilizadas. Lá embaixo, então, é um resumo de 2021 a 2025. Fomos contemplados com 28 indicações de emendas, né, disponibilizadas. 17 delas foram com finalidade destinadas. O que quer dizer? O recurso já vem com um destino para ser gasto, né? Uma pavimentação, a construção do CRAS, que está em execução, algumas obras assim. Emendas especiais, que esse ano saiu uma nova portaria, o qual se chama emenda PIX. Nessas, a gente foi contemplado em 11. Hoje, a emenda PIX, ela é um pouco diferente dos anos anteriores. Hoje, ela também já vem com um objeto. A gente não pode mais usar ela, um recurso, como vem para o município, eu vou fazer uma reunião e vamos ver como vamos usá-la. Não, ela já vem com um destino também para execução. Mas então eu trouxe o gráfico para mostrar, né, um pouco de quanto a gente conseguiu captar nesse período de 5 anos. Ali na coluna embaixo do 28, ali nas emendas disponibilizadas, o valor liberado foi de 4.300.000. Então, dando procedimento, né? Um destaque importante também é o convênio da FUNASA, que foi firmado ainda em 2017 e estava parado. Graças à articulação do prefeito em Brasília, diretamente na FUNASA, a gente conseguiu retomar esse projeto. Com isso, já foram entregues 16 módulos sanitários na área rural. Os outros 15 estão em execução, foi dado início essa semana, totalizando então a entrega de 31 módulos, né, que levam mais dignidade às famílias que foram beneficiadas. Outro ponto relevante, então, é a inscrição do município no novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Temos expectativa de sermos contemplados com 20 unidades habitacionais na área urbana, projeto esse que está em fase de análise pela engenharia. Também aguardamos recursos federais para o recapeamento da entrada do município no pórtico, uma obra simbólica e de grande impacto para a nossa comunidade. Na esfera estadual, também, hoje com recursos de editais, né, de 2021 a 2025, já asseguramos, né, o valor de R$ 1.146.149,28 em convênios pagos e em execução. Como um exemplo, a pavimentação do Passo do Carro foi uma obra de Pavimenta RS. A britagem da Estrada da Capela da Luz é um edital também do Estado. A recuperação de estradas vicinais também, que vai ser a britagem, né? Também é edital de recuperação de estradas vicinais do Estado. Além disso, também já cadastramos novos pedidos, né, que aguardam a liberação. Um deles é o veículo para a Secretaria de Saúde e a pavimentação, então, que é o Pavimenta 3, o programa do RS, cadastrados, então, para a pavimentação da Rua Seu Guri e da Rua José Brando, aqui na sede do município. Entendemos que a captação de recursos é um verdadeiro pulmão da administração pública, especialmente em municípios como o nosso, que possuem receitas próprias muito limitadas, né? É graças às emendas parlamentares, a recursos dos ministérios, às parcerias com diferentes esferas do governo, que conseguimos realizar as obras, melhorar serviços e oferecer a qualidade de vida à população. Então, eu finalizo, né, ressaltando que hoje a gente contamos com 289 servidores, entre efetivos, contratados e cargos de comissão, que são fundamentais para que todas essas ações se tornem realidade. Fico muito grata, né, deixo o meu muito obrigado pela atenção e pela parceria da Casa Legislativa, que sempre tem apoiado os projetos de interesse do nosso município. Muito obrigada.
Obrigado, secretária. Vereador Wagner, pode fazer a pergunta?
Boa noite novamente, secretária. Alguns comentários que surgem no município e, enfim, nos corredores também da prefeitura. Pedi para você explicar um pouquinho como que está a situação financeira hoje do município.
Então, vereador, respondendo já a sua pergunta, né, sobre como eu coloquei ali o nosso município, a gente possui receita limitadas, né? Então, vai ter uma assembleia durante esse mês de setembro, assembleia com a contabilidade, né? Não sei, acho que não marcaram data, né, doutor? Audiência pública, né? Só que não tem data definida ainda. Então, é onde o contador vai estar aqui fazendo a prestação para vocês.
Mais algum vereador?
Certo, secretária. Então, tipo, para nós realmente saber como é que está a situação financeira da administração, né, do município, precisamos vir à audiência pública, né? Ou para podermos questionar ou perguntar, é isso?
Então, vereador, a audiência pública, ela é aberta, né, ao público, sempre convidamos todos vocês a participarem. Hoje a gente não tem secretário da Fazenda, né? Esse cargo então fica à gestão do nosso prefeito. Foge um pouco então da minha pasta, né? Mas se precisar de mais informações, pode ser oficializado, né? O pessoal do setor vai estar prestando os esclarecimentos para vocês. E mais uma vez a gente reforça então a audiência pública, né, que vai ser durante esse mês de setembro. Só definindo a data, então, O importante é que todo mundo participe, né? Para também a gente estar a par da situação.
Só dá licença que complementando um pouquinho, nós estávamos conversando com o contador, o Eduardo D'Ambros, e ele ainda não tinha fechado os números aqui desse, do segundo quadrimestre, então é um dos motivos também que a secretária também, até eu questionei também o Eduardo lá se, como é que estavam os números também, ele não, ainda não fechou, então ele está preparando lá as contas para apresentar os números bem corretos desse segundo quadrimestre. Então, é esse o... Complementando aqui, pedindo permissão aqui à secretária para complementar nesse sentido, vereadora. Não temos os números fechados ainda a partir de abril, sabe? Foi feita a audiência pública no mês de maio, referente ao primeiro quadrimestre. Então, lá fechou as contas um pouco abaixo do previsto até então. E agora vamos ver como é que se comportou aqui a arrecadação, que o contador ainda não tinha os números aqui, né?
Exato.
É isso, né?
Quanto à captação de recursos, secretária, será que temos números de quanto que o município arrecadou, que na época foi bastante falado neste assunto, quando se estava tirando os pinos ali do Carmo, que nem o vereador citou, da fazenda. Tem-se um números de quanto que foi arrecadado nessa venda, né, deles dos pinos?
Então, vereador Wagner, mais uma vez, né, venho complementar que a gente hoje não temos secretário de Fazenda. Então, foge um pouco da minha pasta, porque vai para o setor da Fazenda e Tributário, né? Então, essas informações, mais uma vez, a gente pode esclarecer oficialmente no setor, tá? Setor de tributos ali, né? O pessoal da contabilidade.
Ok, muito obrigado, secretário.
De nada.
Vereador Beto, pode fazer a pergunta?
Secretária, eu gostaria que tu explicasse para o povo que está assistindo em casa, né? Que muita gente pensa assim, que quando a gente faz um pedido de uma emenda parlamentar, digamos, né? Amanhã o dinheiro está aí. Eu sei que cada uma é diferente da outra, né? Tu explicasse para o povo, em média, quanto tempo demora até começar a papelada e sair a verba, né? O pessoal ficar por dentro, né? O pessoal que está nos ouvindo.
Sim, vereador. Então, não é só indicação, né? Indicação, então, começa o primeiro passo, né? Vem a indicação do deputado, dependendo do ministério que esse deputado fez a indicação, a gente vai lá e cadastra a proposta, né? Nesse cadastro, então, ele vai tramitar por um bom tempo. Por quê? Porque o município tem que convencer a pessoa que está lá do outro lado da plataforma, o analista em outra realidade, né, que o nosso município precisa desse recurso e o porquê do objeto desse recurso. Uma vez aprovada, então, a gente faz o plano de trabalho, tudo plataforma via plataforma federal ou estadual, né, hoje mais federal, a gente recebe. Aprovado o plano de trabalho, a gente vai para o setor de licitação, né? Onde as empresas vêm, fazem a concorrência, aí entramos num grande percurso. Por quê? Eles não têm prazo para destinar o recurso e cair na conta. Acontece, às vezes, de ficar de recurso cair rápido e, às vezes, o recurso acaba passando até de um ano para o outro para poder cair na conta do município, aonde vem a empresa já pedindo um reequilíbrio também financeiro, né? Então, demora um pouquinho. A proposta, meu serviço é convencer a pessoa que está lá do outro lado, né, que a gente realmente precisa desse recurso. Então, mais difícil um pouquinho essas indicações que passam através de ministério, né? As emendas PICs são mais fácil, porque elas já vêm destinadas para o município, para um recurso, né? Mas, graças a Deus, a gente teve um retorno assim, federal, né, desses 5 anos que eu estou sobre a captação ali, os projetos, tanto federal quanto estadual também, né, muito bom. E o Estado também tem proporcionado a nós muitos editais aos nossos municípios. Então, só que a gente tem que estar muito ligado. Abre um edital na segunda com prazo para quinta-feira. Então, a gente tem que estar todo dia olhando todas as secretarias, né? Mas estamos aqui para trabalhar junto, fazer o nosso município crescer, né? E aguardando mais emendas.
É, e é bem provável para o pessoal que está... Tipo assim, é difícil sair dentro de um ano, é sempre de um ano para mais, né?
Exatamente, é muito difícil cair o recurso na conta do município, porque só pode executar o objeto quando o recurso realmente estiver na conta, né?
Obrigado.
De nada.
Vereador Clóvis, pode fazer a pergunta?
Secretária, desses 30, 31 banheiros, né, que se não me foge da memória, que vai ser construído, saberia me dizer as localidades que eles vão ser construídos?
Sim, vereador Clóvis, agora a gente está executando 16 banheiros, 15 banheiros, né? Foram executados e já entregues 16. Esses 15, então... Temos na Enxovia, na Capela da Luz, São Judas, Carmo, Saúde e Boa Vista. Esses 16.
É de um pessoal que está há vários anos cadastrado?
Sim, esse convênio, então, como eu falei, é um convênio que estava parado, né, no setor de projetos de 2017. Então, a gente conseguiu retomar ele, né? E o que que acontece? Ele foi feito pagamentos em 3 parcelas. A FUNASA liberou a primeira parcela para uma quantidade de banheiros menores, a segunda e a última parcela. Como é feita a primeira parcela, a gente executa, o engenheiro de Porto Alegre vem ao nosso município, visita os banheiros que foram feitos, se está dentro do projeto, porque... Tem que estar na cor, no tudo que tem no projeto, né? É fotografado, enviado a Brasília, aprovado, então, o que foi feito, eles liberam a segunda parcela. E assim a gente conseguiu reativar e fazer a liberação até a terceira parcela agora. Então, essas famílias já foram inscritas lá em 2017, foram todas visitadas novamente, porque alguns acabaram fazendo com recursos próprios os banheiros, né? Outros pela assistência também, e outros ainda não tinham realmente o banheiro. Então, foram todos visitados quando a gente reativou o convênio e estão sendo contemplados. Até agora, o último que a gente visitou, ele já fez o banheiro, então vai sair algum da assistência social para ser contemplado com esse recurso.
Quem já tem o banheiro, ou por recursos próprios, ou por... que foi atendido pela assistência social, daí está fora, não recebe mais banheiro daí?
Não, porque daí ele já foi contemplado, né? Ou ele fez com o recurso próprio ou contemplado pela assistência. Daí a gente não pode fazer. Mas a gente deu prioridade para visitar aquelas famílias que já estavam cadastradas lá em 2017, né? E permaneceu muita gente na lista, realmente. Não, foram muito poucos que a gente teve suplentes.
Ok, obrigado, secretário.
De nada.
Mais algum vereador tem algum questionamento? Então, não tem mais questionamento? Quer fazer alguma consideração final?
Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, o apoio sempre da casa que está nos apoiando nos projetos, como eu falei anteriormente. Deixo aberto a todos os setores da administração, né, tributária, a parte da fazenda, como eu ressaltei ao vereador Wagner, não temos secretário hoje, o prefeito responde por essa gestão, né? Mas todos os setores estão abertos para os maiores esclarecimentos, pode ser feitos oficialmente, né? Tanto para mim também, alguma coisa às vezes ficou mal explicado, algo do gênero, a gente está ali para atender todo mundo e deixar bem claro as situações.
Obrigada, secretária de Administração e Captação de Recursos, Andressa Piscinin. Então, essa é a nossa ideia como Casa Legislativa, né, trazer todos os secretários da administração para que as pessoas, ou o público em geral, conheça a atividade de cada um, né, e fique conhecendo o que o município, a administração tá fazendo, né? Então, só parabenizar teu trabalho, né? Trabalho aí, frente, principalmente de captação de recursos, né? Como o próprio vereador Beto fez o questionamento, essa questão de emendas é uma articulação política, é o primeiro passo, né? Não tem nenhuma emenda, tem definido prazo, né? Tem projeto aí de ministério, como é o caso da FUNASA, dos banheiros, de quase uma década, né?
Isso.
Estão sendo entregues agora, né? Estamos em 2025, eles foram cadastrados em 2017.
Isso.
Foi lá que se começou o projeto. Então depende muito desse empenho da secretária também, para que essas emendas sejam pagas, né? Você tenha muita articulação política, tanto dos vereadores com os seus deputados, com o empenho do prefeito, do vice-prefeito, né? De toda a ala política, para que esse recurso chegue no município, né?
Exatamente, presidente. Acredito que também vários que já tiveram oportunidade de ir a Brasília com o prefeito ou em outras gestões, sabe o quanto é difícil. O vereador Wagner é um exemplo, fomos juntos, né, vereador? Caminhamos 2 dias lá, direto com o colega, o André, secretário da Saúde, e o prefeito, batemos de gabinete em gabinete, né, vereador? E assim, a promessa sempre temos, né? Mas a realidade, às vezes, até cair realmente na conta aí. Mas a gente conta com o apoio de todos os vereadores, né? De todos vocês, porque a gente trabalha em prol de um bem comum, né? Que é o nosso município, o crescimento, né? Como vocês ressaltaram, a empresa Zanotto está vindo para cá. É um grande crescimento para o nosso município também, né? Que venham outros, como o vereador também falou. E é isso aí, fico à disposição mais uma vez. Muito obrigada.
Muito obrigado, secretária. Então, não temos mais atividades na casa hoje. Declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2025. Convoco os senhores vereadores, próxima sessão, 17 de setembro de 2025, às 18 horas. Muito obrigado a todos.